As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, continuação de um excelente fim de semana, um excelente domingo. As notícias efetivamente continuam sem ser as melhores e começam a faltar palavras para descrever o cenário que se tem colocado em Orém, onde continua ativo o violento incêndio que deflagrou há quase 3 dias na localidade de Cumiada. Nesta altura, segundo indicações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, há registro para a presença de mais de 700 bombeiros no terreno, apoiados por 8 meios aéreos. Até agora, já se lamentam 14 feridos, 12 dos quais bombeiros e todos eles considerados como ligeiros. Ao nível de estruturas, confirmam-se pelo menos 2 habitações e vários anexos e barracões, um cenário que se estende ao concelho de Alvaiázer, onde também já ardeu pelo menos uma casa. E a Ferreira do Zezer, cuja localidade de Afecasta perdeu os simbólicos moinho e baloiço panorâmico, também destruídos pela força das chamas. Até esta altura, só em Orém se contabiliza uma área a rondar os 1.600 hectares queimados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública do entroncamento indiciado da prática de vários crimes, entre os quais posse de arma ilegal, tráfico de droga, furto qualificado, roubo agravado e sequestro. A detenção ocorreu na sequência de uma investigação a cargo da Brigada de Investigação Criminal da PSP, que culminou com a realização de uma operação na qual foram executadas buscas domiciliárias, tendo sido possível apreender 4 armas de fogo, arco e flechas, munições, estufas para cultivo e produção de cannabis, produto estupefaciente, um automóvel, $700, uma máquina de venda de tabaco, diversas chapas de matrícula, eletrodomésticos, entre outros artigos. A operação policial contou com o apoio operacional da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão de Tomar, do Corpo de Intervenção de Grupo Operacional Sinotécnico da Unidade Especial da PSP, tendo sido possível recuperar diversos artigos furtados em vários estabelecimentos e residências da cidade do entroncamento. A Escola Secundária Santa Maria do Olival de Tomar foi a 3ª melhor classificada de entre os 25 estabelecimentos do distrito de Santarém, onde se realizaram os recentes exames nacionais. Se se tiver em consideração apenas as estruturas públicas, então aquela escola na Bantina fica no honroso 2º lugar, o que se traduz na posição 172 à escala nacional, fruto de uma média de 11,77 valores. Por sua vez, a secundária Jacome Raton, também de Tomar, ocupa o 21º lugar de distrital, 436 nacional, com uma média de 10,56. Refira-se que a escola com melhores resultados no distrito e num brilhante 46º posto global é a Escola Básica e Secundária José Relvas de Alpiarça, com uma média de 13,07.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cecília Correia Batista tomou posse enquanto diretora da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar em sessão que decorreu no auditório do IPT, diante de vários elementos daquela comunidade académica, desde logo docentes. A ERT marcou presença nesta passagem de testemunho, altura em que Cecília Correia Batista, que refira-se é professora no Instituto Politécnico de Tomar desde há cerca de 3 décadas, referiu as razões pelas quais aceitou esta missão.
Na parte final do ano letivo, recebi do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Tomar o convite para assumir o leme da Escola Superior de Tecnologia de Tomar, entidade que, como sabem, tem preenchido a minha vida profissional há quase 33 anos, 32 anos e muitos meses. Confesso que fiquei surpreendida pelo convite e, claro, um pouco apreensiva perante tão grande desafio. Trata-se, na verdade, de uma unidade orgânica com uma oferta formativa alargada e diversa e que engloba áreas exclusivamente de caráter tecnológico e outras áreas que agregam o cariz tecnológico ao cariz artístico. Esta escola disponibiliza 10 cursos de mestrado, 8 cursos de licenciatura, 11 cursos de técnico superior profissional e mais de 6 cursos de pós-graduação. Perante tão grande cenário, impõe-se agradecer o convite formulado e, mais uma vez, adaptar, mudar o rumo do meu trabalho pessoal no sentido de corresponder ao repto, também ao reconhecimento dado, mas sempre encarando isto numa perspectiva de missão.
João Croado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, começou por explicar os motivos pela mudança na direção das escolas de tecnologia, evocando por isso um conjunto de fatores.
Nós começámos, a equipa da presidência começou um mandato que foi caracterizado por, eu diria, uma estada muito turbulenta. O que eu costumo dizer é que tudo nos tem acontecido. Foi a questão da pandemia que obrigou à paragem, à presença de toda a comunidade na nossa instituição. Foi o trabalho em exclusivo, fazendo uso das plataformas digitais, que não traz a proximidade que é importante numa comunidade académica, onde diariamente todos aprendemos com as práticas, com o conhecimento, com até os hábitos que todos incorporam, desde os docentes, técnicos, administrativos, até os estudantes, trazem mais-valia na prática diária ou no cumprimento diário à missão que nós temos e estamos comprometidos. Foram dois anos diferentes do qual que nós estávamos habituados. Foram dois anos que nos permitiram também conhecer novas práticas de ensino, novas práticas de comunicação. Eu lembro-me que, principalmente na primeira paragem, as horas que nós dedicávamos, nós todos, comunidade, à tarefa principal, que é a formação, a componente letiva.
Cecília Correia Batista é a nova diretora da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio ERT, informação.
A garantia foi avançada à ERT por Luís Miguel Albuquerque, presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente. O novo estudo de viabilidade económico-financeira desta empresa intermunicipal é suficiente para fazer face aos encargos e aos investimentos que estão previstos. O também autarca de Orém respondia desta forma a um cenário de novo aumento de tarifas, possivelmente até final deste ano, situação que negou, ainda que tenha feito uma ressalva relacionada com a questão dos biorresíduos, uma futura realidade que obrigará então a novos custos para os consumidores. O atual regime de gestão de resíduos determina que, no caso das entidades responsáveis pelos sistemas municipais de gestão de resíduos urbanos, haja uma operacionalização da recolha seletiva dos biorresíduos até 31 de dezembro de 2023. Luís Albuquerque disse que é necessária seriedade para explicar tudo isto às pessoas.
Nós, quando fizemos este novo EVF, temos a noção de que ele é suficiente para fazer face aos encargos que a empresa tem e aos investimentos que estão previstos. Agora, também é bom dizer, e nós temos que ser sérios, a dizer às pessoas que neste momento está em curso, não no Tejo Ambiente, mas a nível nacional, uma nova realidade, que é a realidade dos biorresíduos. E essa é uma realidade que muito brevemente terá que ser colocada a todas as empresas, a todos os municípios deste país. E obviamente que a questão dos biorresíduos vai trazer uma alteração obrigatória dos tarifários de todo o nosso país, porque é mais um encargo que as câmaras, que as entidades irão ter, e obviamente nessa altura irá ter que haver uma nova revisão da EVF. Portanto, é possível que haja uma nova revisão um ano, dois anos, mas não por causa do atual EVF das três componentes que hoje tem, mas por uma nova componente que irá ser uma realidade muito em breve para todos os portugueses, que é a questão dos biorresíduos, e assim teremos, obviamente e obrigatoriamente, de rever também essa situação.
Luís Albuquerque, presidente da Tejo Ambiente, aqui a negar ainda mais aumentos dos tarifários, tendo em consideração alguma eficiência do novo estudo de viabilidade económico-financeira daquela empresa, mas alerta para daqui um a dois anos, tendo em conta a questão dos biorresíduos. Lamentável. É desta forma que Miguel Borges, presidente da Câmara de Setúbal, reagiu à alteração de horário que será promovida pelo balcão da Caixa Geral de Depósitos daquela vila, que, desta forma, funcionará entre as 8h30 e as 12h30. Miguel Borges fala assim em sensação de perda dos serviços de proximidade, não deixando de acrescentar que há cerca de ano e meio já tenha havido registro para a alteração da tipologia, ou seja, a Caixa Geral de Depósitos passou de agência a balcão. No Sardual. Estes transtornos já chegaram à Ministra da Coesão Territorial, garantiu-nos Miguel Borges.
O que está em causa é, na verdade, o que disse, quer dizer, é uma redução do horário de funcionamento e, quando tal acontece, há sempre uma sensação de perda. Recordo que há cerca de 2 anos também a agência, aquilo que era a agência de Sardual, deixou de ser agência, passou a ser balcão e, com isto, houve um conjunto de serviços que deixaram de ser possíveis ser feitos ao nosso balcão, ao balcão estadual, e agora vai haver a redução do horário de funcionamento, nem sequer é o de atendimento, porque até aqui era 8h30, meio-dia e meia, onde as pessoas tinham que fazer os seus movimentos ao balcão, e depois à tarde haveria um horário também de atendimento. E vai deixar de ser, o trabalho vai ser todo feito entre as 8h30 e as 12h30. Bom, é como isso, a perda, é esta sensação de perda que nós vamos sentindo no interior. Aliás, estas alterações vão ocorrer por todo o país. Há, na verdade, mas preocupa mais a nossa região, o Conselho Sardual e o interior, onde temos pessoas ainda de bastante idade e que se deslocam até com alguma frequência à Caixa Geral de Depósitos e não estão ainda familiarizados com as novas tecnologias. Porque, se pensarmos, na verdade, há muita coisa que pode hoje ser feita em casa, mas não é isto que as pessoas estão habituadas, a esmagadora maioria das pessoas. E depois preocupa-me o futuro. Preocupa-me o futuro porque realmente tenho receio que haja aqui uma estratégia, que muitas vezes acontece nessas coisas. O ano passado, há 2 anos, como disse, deixou de ser agência e passou a ser balcão, e com isto houve um conjunto de serviços que foram deslocalizados para uma agência e para outra agência, e com isto, claro, que o balcão de Sardual começou a ter menos pessoas, e agora com a alteração do horário de funcionamento também, certamente vai começar a ter menos clientes, menos pessoas ao balcão, e com isto um dia dizem que, afinal, já não se justifica porque o número de utilizadores é reduzido. É claro que isto não pode acontecer, é impensável, mas o que é certo é que há duas formas de fazer as coisas. Ou realmente as coisas acontecem e vão-se reduzindo, ou então a provocar esta redução. E aquilo que está aqui a acontecer é realmente o provocar, claro, inequívoco daquilo que é a quantidade e a qualidade do serviço prestado no balcão de Sardual. É lamentável.
Caixa Geral de Depósitos no Sardual, aqui a ver reduzido o seu horário de atendimento. O Presidente da Câmara critica esta perda de serviços de proximidade.
Rádio F, a primeira a informar.
O Mercado Municipal de Tomar, tal e qual como uma galeria de arte, registro nesta altura para a exposição A Festa, o Saber e o Gesto, conjunto de fotografias de Quénia de Aguiar Ribeiro, com a chancela do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar. A arte marcou presença na inauguração, altura em que António Ventura, coordenador do CET, explicou as bases desta exposição.
Esta é uma oportunidade interessante para o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, que é uma organização que resulta de um encontro entre a Câmara Municipal de Tomar e o Instituto Politécnico de Tomar e que reúne arquivos fotográficos para parte da ideia do arquivo fotográfico e da ideia do arquivo fotográfico na sua existência histórica através das imagens do Silva Magalhães ou do fotógrafo António Passaporte, que aqui estão cujas coleções fotográficas estão no arquivo.
A autora, Quénia de Aguiar Ribeiro, falou do alcance das imagens em exposição, não escondendo a satisfação pelo resultado final.
Na verdade, foi um desafio ter fotografado, né, todas essas artes tradicionais. Na verdade, eu fotografei o alfa e o ômega dessa exposição. O alfa quando tem início nas aldeias, quando as pessoas estão dedicadas e consagram seu tempo na confecção de todos aqueles elementos materiais que vão compor a festa, né? Também o dia do cortejo e considero o ômega, o final, quando vem outros trabalhadores com outro tipo de gesto, que é quando eles limpam as ruas, né, e purificam novamente a cidade.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, justificou a escolha do mercado municipal como o palco para a exposição, estrutura que ganha cada vez mais importância para o cidadão comum. Aliás, no dia da inauguração, a enchente foi notória.
Hoje, um ano antes da festa, nada melhor que inaugurar aquilo que é uma exposição que demonstra claramente o que é o trabalho feito pela população tomarense, pelo povo, no que concerne ao saber fazer tradicional, às artes e ofícios da nossa festa. E hoje o que está patente neste mercado municipal e que fará parte deste mercado durante este ano é exatamente os bastidores da festa.
Mercado Municipal a receber a exposição A Festa, o Saber e o Gesto, dedicada à festa dos tabuleiros.
Rádio R, informação.
Já nasceu o Centro de Natureza da Póvoa na União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, estrutura que ocupa o espaço da antiga escola primária da referida localidade no âmbito do Orçamento Participativo de 2016. Está em causa um investimento na ordem dos 130 mil euros. Este centro, refira-se, está virado para o chamado turismo de natureza, com aposta em percursos pedestres e para ciclistas. Percursos esses homologados pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Registo na inauguração para as intervenções de algumas individualidades, desde logo Jorge Graça, presidente da Junta de Além da Ribeira Pedreira, que elogiou a adesão da população ao desafio que foi colocado em 2016.
Este projeto resulta de uma candidatura da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, na pessoa do então presidente Alexandre Horta, ao orçamento participativo do município em 2016. É de louvar o resultado final, tendo em vista que resulta da recuperação de uma escola antiga do tempo do Estado Novo, fechado há cerca de 4 décadas. Este espaço reabre com novas funções para servir não só à população local, mas também para atrair visitantes a esta freguesia do interior.
Por sua vez, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que o aproveitamento dos recursos endógenos é um caminho para promover o território, referindo-se a uma prática desportiva como importante, até porque nos convoca a hábitos saudáveis de vida.
E sobre aquilo que pode ser a potencialidade da prática desportiva e aquilo que é o aproveitamento dos nossos recursos endógenos, não só para promover o território, e a freguesia de Além da Ribeira Pedreira tem vindo a fazer um caminho que promove não só a freguesia, mas também o concelho e a região, nomeadamente através do património industrial, que também faz parte desta freguesia, que faz parte do nosso concelho e da nossa identidade, mas eu na minha intervenção queria ir para uma coisa diferente e também aproveitar para fazer um pouco de pedagogia. Porque efetivamente a prática desportiva é importante, mas também o praticarmos modos saudáveis de vida. E a prática desportiva, seja ela, como disse o Sr. Vice-Presidente, de lazer, de recreio, convoca-nos a ter modos saudáveis de vida. E nos modos saudáveis de vida, e todos nós, quando tivemos estes 2 anos em pandemia, se calhar pensámos um pouquinho mais naquilo que era o nosso desperdício, aproveitar melhor os nossos recursos. Há uma coisa que se fala muito hoje em dia, que é de economia circular. Mas às vezes é difícil explicar às pessoas o que é a economia circular. Ora, nós hoje aqui estamos perante 2 exemplos de economia circular e que qualquer cidadão percebe. Primeiro, tínhamos um edifício que tinha uma determinada função que, naquilo que seria outros tempos, seria destruído para dar gerando resíduos, para dar início ou ficar o espaço vago ou ficar ser construído aqui um outro edifício. Mas não, aproveitou-se o edifício para lhe dar um outro fim. Isto é economia circular.
Está então inaugurado o Centro de Natureza da Povo na União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira, projeto que venceu o Orçamento Participativo em Tomar no ano de 2016. Domingo, dia de nota do dia-a-dia de Carlos Carvalheiro.
De que é que Tomar precisa? Uma dúzia de respostas. Esta saga do Fatias de Cá, mostrar no YouTube, procurarem fatiasdecá.cinema, o Pensar Tomar, depois de 4 sessões e 8 convidados em junho, teve mais 2 sessões em julho, moderadas pelo jornalista José Gaio, de Tomar na Rede, acompanhado pelos jornalistas convidados Manuel Vicente, do Abarca, e Elsa Ribeiro Gonçalves, do Cidade de Tomar. Na sessão de 1 de julho, António Rebelo, professor e blogger novamente em Tomar a Dianteira, defendeu que Tomar precisa de receber bem quem visita a cidade, nomeadamente preocupando-se com o estacionamento e com a ligação Centro Histórico-Convento de Cristo. Paulo Moura, professor e ator do Fatias de Cá, defendeu que Tomar não precisa de nada, no sentido em que já tem tudo para permitir que as pessoas, para além de falar, façam. Em 8 de julho, António Paiva, engenheiro e ex-presidente da Câmara de Tomar, defendeu que era preciso ir melhorando a qualidade de vida em Tomar, apostando numa zona verde ao longo do rio, enquanto condomínio público, entre o Açude de Pedra e a Ponte da Maré Anaia, para além de ser preciso pensar Tomar no âmbito do Médio Tejo. Carlos Carvalheiro, professor e diretor artístico do Fatias de Cá, ou seja, eu, defendi que Tomar precisa de inverter o sentido do trânsito na Ponte Velha. Quer dizer, metade da rua Marquês de Pombal, entre a Ponte Velha e a Rua do Centro Republicano, invertia. Mas a outra metade da rua Marquês de Pombal, entre a Alameda 1 de Março e a Rua do Centro Republicano, mantinha o sentido descendente. Em resumo, a rua Marquês de Pombal serviria para dar acesso ao parque de estacionamento do pavilhão. O trânsito era radicalmente reduzido. Quem quisesse vir da Rua de Coimbra para a Rua de Leiria tinha de dar a volta pela Ponte Nova, que é o que se faz no percurso inverso. Resultando daí o aumento da zona pedonal, tanto na zona verde do pavilhão como na envolvente do antigo convento de Santa Iria. Nestas 6 sessões de Fatias de Conversa de Cá, depois de terminado o streaming, que durava cerca de 45 minutos, continuava o debate com as pessoas presentes em estúdio, também gravado em vídeo. Bem, resultaram mais de 10 horas de opiniões, sugestões e propostas com vista ao contínuo aumento da melhoria da qualidade de vida em Tomar. A sessão prevista para 15 de julho, que tinha como convidado Vítor Paes, ex-diretor do Hotel dos Templários, teve de ser anulada por impossibilidade profissional dele. Mas este desaire permite uma oportunidade do género, se Maomé não vai à montanha, iremos nós ter com ele e perguntamos-lhe, com o iPhone a gravar, de que é que Tomar precisa? A ele e a mais meia dúzia de pessoas de quem gostávamos de ouvir a resposta. Torna tudo mais ágil e teremos mais umas horas para editar um documentário síntese que será partilhado com a cidade. A ver, vamos!
Assim ouvimos Carlos Carvalheiro com a sua nota do dia. Chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.